Excelentíssimo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Eunício Oliveira, a quem parabenizo pela assunção da presidência na data de hoje. Excelentíssimo senhor senador Marcelo Crivella, relator do processo referente à minha indicação, a quem também saúdo pela sua indicação. Excelentíssimo ministro Nelson Tomás Braga, representando o Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimas senhoras senadoras, funcionários da casa, imprensa presente, autoridades presentes, aqui eu não tive acesso. Excelentíssimos senhores ministro Aldir Passarinho, do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, conselheiro Marcelo Nobre, do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Carlos Fernandes Matias de Souza, do Tribunal Regional Federal, demais autoridades presentes, a quem eu tive acesso aqui na ficha do cerimonial, minhas senhoras e meus senhores. Eu, em todas as minhas intervenções na vida acadêmica, calcado numa bela passagem de Shakespeare, dramaturgo inglês, na peça Júlio César, costumo afirmar que um homem, quando caminha, o que vai à frente é realmente o seu passado. E esse momento de hoje me leva a um mergulho no meu passado, um passado de 10 anos atrás, quando eu aqui estive e, para a honra minha, o Senado Federal me aprovou na sabatina referente ao Superior Tribunal de Justiça. E não fosse naquela oportunidade a chancela e a legitimação conferida pelo Senado Federal, eu certamente não estaria aqui hoje. De sorte que eu não só parabenizo a todos os membros dessa comissão que hoje assumiram, como também manifesto a minha admiração, que sem dúvida alguma é um dos componentes mais importantes na relação humana. E quando eu aduzo ao meu passado, até por dever protocolar, impõe-se-me falar rapidamente sobre os meus anseios e a realização dos meus devaneios e dos meus sonhos. Eu iniciei a minha vida pública aos 23 anos de idade, como ex-promotor de justiça. Aos 27 anos, eu fiz o concurso para a magistratura e tive a honra de percorrer toda a minha carreira no Tribunal de Justiça do meu estado, desde o juiz da mais longínqua entrância de Trajano de Moraes até o Tribunal de Alçada, a Instância Especial, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça, e de lá concorri a uma vaga ao Superior Tribunal de Justiça, que tive mais uma vez, repito, a honra de ver chancelada pelo criterioso Senado da República, esta alta casa legislativa. A atividade de julgar, evidentemente, ela sintetiza-se num trinômio. Sempre tem um autor que pede, há um réu que se defende, há um juiz que decide. Isso tudo se passa através do processo, que é um instrumento de realização de justiça. É um método civilizado de debate. Ou, como afirmava o professor Eduardo Couture, é um substitutivo da vingança privada. E a sede do processo, a criação desse instituto, está umbilicalmente ligada à própria Constituição Federal, que organiza os nossos poderes, que consolidou esse Estado democrático, que plasmou princípios belíssimos, elogiados aqui e alhures, em relação ao país e em relação ao antropocentrismo que adotou ao valorizar como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E a fonte de todas as leis é a Constituição Federal. Ela legitima todas as fontes, assim como as constituições de todos os países nada mais são do que uma especificação daqueles direitos que constam das declarações fundamentais do homem. E as leis obedecem às constituições, assim como as constituições obedecem a essas declarações universais. E não é diferente o que ocorre com o processo. O processo tem a sua fonte primária na Constituição Federal. A maneira pela qual o cidadão pede justiça e o Estado presta justiça está originariamente regulado na Constituição Federal. Não é por outra razão que um dos maiores autores da Itália, Niccolò Trocchia, lançou uma das mais belas obras sobre processo e costituzione, o processo e a Constituição, enunciando ali uma regra de ouro no sentido de que o juiz, no exercício da sua função, deveria plasmar uma decisão que fosse adaptável ao caso concreto. Afirmava Niccolò Trocchia que se a todo direito corresponde uma ação que o assegura, porque se houver direito sem processo, o direito fica sujeito ao livre-arbítrio dos homens e o mais forte terá sempre razão, o processo sem direito também permitirá uma grande discricionariedade por parte da autoridade judicial e o juiz há de prover no vácuo, sem a matéria-prima. E essa interação entre o processo e o direito também ocorre, notadamente, com o direito constitucional. E é por isso que hoje, inclusive, algumas universidades e algumas faculdades de direito têm na sua grade acadêmica a matéria relativa ao processo constitucional, que é um processo especialíssimo, com ações constitucionais singulares, como o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública e outras inúmeras ações, instrumento de garantias da cidadania, que também é um dos fundamentos da República. Então, eu escolhi exatamente o tema sobre essa vinculação entre o processo e a Constituição para fazer algumas digressões e, de alguma maneira, brindar esse auditório que, de forma tão tolerante, acudiu a esta casa hoje, me dando a honra de, digamos assim, inaugurar a primeira sabatina e a primeira atividade da Comissão de Constituição e Justiça. Diria aos senhores, como ser humano que eu sou, que é uma grande honra e uma grande responsabilidade. O processo e a Constituição, de há muito, estão vinculados. Todas as constituições do mundo, elas consagram regras processuais. Todas as constituições do mundo, a começar pelo princípio da inafastabilidade. Nenhuma lesão e nenhuma ameaça a direito deve escapar da apreciação do judiciário. De sorte que o Brasil, desde a Constituição Republicana de 1891, que consagrava a ação popular voltada contra o suborno dos juízes em 1891, perpassando pela Constituição de 34, que erigiu o Tribunal do Júri, a Constituição Liberal de 46, que até hoje tem aqueles seus instrumentos de garantia da cidadania, o mandado de segurança e todas as ações à disposição do público, nós hoje vivemos uma era mais avançada, que é a era do pós-positivismo, em que a nossa Constituição, mercê de consagrar regras, estabelece também valores éticos que têm como destinatários o judiciário e os homens públicos em geral. Eu citaria apenas alguns exemplos muito interessantes e que vale a pena nós destacarmos, porque são casos especialíssimos que destacam a Constituição desses países. Assim é que a Constituição alemã, a Lei Fundamental de Bonn, fundada na experiência constitucional de Freiheitsmiller, assenta todo o poder emana do povo, inclusive o poder judiciário. A Constituição italiana, ela, além de exigir que o juiz motive as suas decisões, como já é regra também na nossa Constituição, ela estabelece il giudice è soggetto soltanto alla legge. O juiz é submetido somente à lei. A lei é o seu critério. A Constituição portuguesa, numa inovação belíssima, estabelece que quem não tem preparo, não tem informação, não sabe os direitos que tem. Então, o acesso à justiça depende essencialmente do direito à informação. É preciso colocar à disposição da população carente intelectual a existência do instrumental jurídico que está à sua disposição. E, finalmente, para que não façamos aqui um passeio pelo mundo, perdendo a nossa oportunidade de esclarecermos outros aspectos, a Constituição da Costa Rica, e é um país que não tem uma tradição jurídica tão expressiva assim, estabelece já muito que a justiça tem que ser pronta e célere, como, odiernamente, a nossa Constituição pós-positivista determina que os processos tenham uma duração razoável. Afora isso, e talvez o traço mais importante, porque é a Constituição que foi lavrada por vossas excelências, a Constituição dessa era moderna, a Constituição dita positivista, ela não traz só regras relativas às questões constitucionais em geral. Ela consagra princípios constitucionais. E como o próprio nome indica, o princípio é o começo de tudo. De sorte que, na visão odierna da moderna escola de direito, porque passamos um período em que o direito era fundado apenas na razão, na visão kantiana, até os animais conheciam o direito segundo essa escola, perpassamos o período do legalismo, do positivismo, que foi serviu apenas para dizer que tudo se encontrava na lei. A escola exegética francesa chegava ao ponto de afirmar que não ensinavam o direito francês, ensinavam o código napoleônico, como se o direito e a justiça estivessem na lei, como se não fosse possível, eventualmente, que houvesse uma justiça positivada na regra jurídica. E a Constituição pós-positivista, senhor presidente, hoje, ela é uma Constituição que estabelece valores, valores inerentes à vida humana. O artigo 3º da Constituição Federal, que ela própria se inaugura sob a proteção de Deus, estabelece que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana, a cidadania e a valorização do trabalho humano. E com isso que nós queremos dizer é que se a Constituição Federal é a fonte de todas as leis e ela estabelece inúmeros princípios, como nós teremos oportunidade de verificar e de me submeter-nos à apreciação dos senhores, efetivamente, nós, e eu falo nós como aplicador do direito, desde os 27 anos antecedidos do meu exercício na função do Ministério Público, senador Táxi. E a Constituição, como fonte de todas as leis, ela impõe aos magistrados que apliquem o direito, levando em consideração esses novos valores éticos encartados na Constituição principiológica de 1988. Eu perguntaria aos senhores, na verdade, sobre a forma de resposta. Como solucionar um problema humano sem perpassarmos pelo princípio da dignidade da pessoa humana? O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de julgar um caso emblemático em que um delegado, para salvar a vida de um preso que se cortara com um vidro na cela da cadeia, contaminou-se com o vírus da hepatite C. E esse homem, então, foi instado a gastar somas vultosíssimas para poder curar-se daquela doença absolutamente, que nós sabemos até então, incurável. E ele teve um dispêndio tão expressivo que ele passou a despender do seu salário mais da metade, perdendo aquelas condições naturais, econômico-financeiras que permitiam a ele uma vida digna. Esse homem peregrinou 10 anos pelo judiciário, porque a causa de pedir, a sua razão de pedir, ela era limítrofe à ideia de que ele caíra em estado de miserabilidade. Mas, na verdade, ele se encontrava numa situação diferente daquela que ocorrera antes dele salvar a vida alheia. Mas ele, por 10 anos, perdeu, como se diz coloquialmente, a sua ação, porque ele não era considerado miserável. O seu salário não se enquadrava na lei da assistência judiciária gratuita. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao fazer justiça, e justiça é algo que não se aprende, justiça é algo que se sente. Os juízes sentem o que é justo. Assim já o era no direito romano. Eles diziam que a sentença era quod iudex perem quid sentia, aquilo que o juiz sentiu. E o Superior Tribunal de Justiça sentiu que não era justo que um homem que salvara a vida alheia tivesse a própria vida legada à própria sorte. E concedeu a ele a reposição do seu estado anterior, econômico e financeiro, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, observem como essa nossa Constituição, que nós devemos aos senhores senadores, principiológica, ela tem uma importância relevantíssima na aplicação do direito, na medida em que ela aproxima a solução judicial da ética e da legitimidade social. Esta, basicamente, é a função e a importância dos princípios processuais. Nós temos nosso prazo limitado e eu pediria vênia para adentrarmos no aspecto específico, que são, no meu modo de ver, os princípios mais importantes que influem no processo civil. Ou influem no processo, ou influem na solução judicial. E o primeiro princípio que eu elegeria é exatamente o princípio da igualdade de todos. Princípio oriundo da Revolução Francesa de 1789, um princípio que habita a nossa Carta Democrática e cuja exegese melhor é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. E nesse particular, entra em cena a questão processual na medida em que nós temos litigantes ricos, litigantes pobres. Nós temos litigantes habituais e temos litigantes com incapacidade técnica. E observem que isso tem uma importância muito grande, porque o processo não pode ter como resultado a desigualdade entre os litigantes. O juiz deve dar uma sentença o quanto possível aproximada da realidade. De sorte que o princípio da isonomia influi no fenômeno processual, porquanto a parte pobre, é concedida a gratuidade integral da justiça. E a parte hipossuficiente, sob o ângulo técnico, hoje, ela recebe o tratamento que resultou na conjuração de uma ilusão do iluminismo de que o juiz deveria ser equidistante e assistir impassível à luta de um Davi contra um Golias e um Davi sem funda. Então, hoje, preconiza-se o ativismo judicial. Derrui-se o mito da neutralidade do juiz. Diante da incapacidade técnica do litigante, impõe-se ao magistrado o que a doutrina estrangeira denomina de igualdade das armas. Todas as declarações fundamentais dos direitos do homem exigem a contraposição dialética paritária entre os litigantes. Eles têm que litigar com equalianza delle armi, com igualdade de armas. Hoje não é mais vedado que o juiz determine a realização de uma prova que pode interessar obliquamente a parte mais carente. Mas, no fundo, o grande destinatário da prova é o juiz, porque ele é que deve dar a solução mais aproximada possível diante da realidade. Então, o ativismo judicial e a queda do mito da neutralidade juiz são exatamente barreiras que foram superadas pela nova concepção do princípio da isonomia.